ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro com algumas nuvens aqui no campus Pampulha. A temperatura é de 23 graus. Eu sou o Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal FMG desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2015. A escola que os jovens querem, projeto Virada Educação do Governo do Estado, quer entender o porquê de as escolas afastarem os jovens. Sem escola na roça, o FMG realiza encontros de educação no campo. Avanço do agronegócio é apontado como um dos responsáveis pelo fechamento de escolas na zona rural. E as Olimpíadas estão chegando. Atletas britânicos desembarcam em setembro na capital para dar início às preparações dos Jogos de 2016 no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Secretaria de Educação lança o Virada Educação Minas Gerais, um programa que visa discutir e reformular os caminhos do ensino médio no estado. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O programa Virada da Educação em Minas Gerais conta com o apoio da Unicef para realizar rodadas de conversa que pretendem debater o ensino médio no estado. A iniciativa foi tomada após o Censo Escolar 2010-2014 detectar que a escola não é atrativa para os jovens e que eles não veem nela uma expectativa de futuro melhor. Os dados do censo apontam que entre 2010 e 2014 ocorreu uma redução de 115 mil matrículas no ensino médio em todo o estado, o que significa dizer que 14% dos jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola. E dentre os que continuam, muitos têm problemas, como o atraso nos estudos, que atinge cerca de 40% dos estudantes do estado. Além disso, de acordo com o último PROEB, avaliação da rede pública de educação básica, 95,6% dos jovens não têm conhecimento desejado em matemática e 62,7% não têm o conhecimento necessário de português. Na tentativa de solucionar o problema, o programa pretende ouvir os professores e estudantes de mais de 2 mil escolas estaduais espalhadas por todo o estado. A secretária do Estado de Educação, Macaé Evaristo, explica que o contexto de cada região do estado deve ser levado em conta na hora de repensar o ensino médio.
Um primeiro desafio no atendimento do ensino médio é a gente superar um desenho de educação integral que ele seja fixo no sentido de produzir o mesmo desenho para o estado todo. Nós já vivemos essa experiência e sabemos que a gente tem não só a diferença de perfil, mas, por exemplo, nós temos jovens, muitos jovens, que estão nas áreas rurais do nosso estado. Então, quando a gente cria uma agenda de educação integral, diz, olha, todas as escolas que participarem do programa têm que oferecer todos os dias 6 horas de atendimento ou 7 horas de atendimento. Isso não funciona porque cada região do nosso estado aí tem problemas de diferente natureza.
O programa também pretende ouvir jovens que não estão estudando, na tentativa de entender o que os afasta da escola. A secretária de Educação, Macaé Evaristo, destaca que a participação dos estudantes e professores é muito importante para a reforma do ensino no estado.
Tem um desejo das escolas, né, e dos estudantes de falarem também, de pensarem coletivamente. E eu acho que um recado para nós também. Adianta eu criar uma reforma do ensino médio sem escutar quem está lá na ponta, sem escutar os professores e sem escutar os estudantes. Por mais que eu entenda, né, que a Secretaria de Educação, que a gente tem experiência, que conheça, que entenda de educação. Mas não adianta a gente fazer um programa, né, ou uma reforma curricular só assim, só na nossa cabeça, porque não vai adiantar. Nós não vamos ter adesão, nem dos jovens, nem dos professores.
O coordenador do Programa de Cidadania dos Adolescentes da Unicef, Mário Volpe, que vai ser parceiro do projeto, afirma que um dos pontos mais importantes do projeto é o adolescente se sentir incentivado a voltar para a escola.
o discurso, né, e o diálogo que nós temos que ter é que o adolescente tem que entender que a sociedade quer investir nele, que nós estamos acreditando na capacidade que ele tem de voltar para a escola e de, na escola, ele encontrar o apoio, ele encontrar as habilidades, os talentos, as competências que ele precisa para realizar os seus sonhos, os seus desejos, o seu projeto de vida. Então, acho que aqui tem um papel importante nessa convocatória de vem para a escola, vem fazer essa virada, porque a partir da escola você vai conquistar muito mais coisas do que você conquista de outras formas.
A Unicef vai atuar também na mobilização de jovens em 84 municípios do semiárido mineiro, na realização de uma pesquisa para entender o porquê os adolescentes estarem fora da escola. Entre 11 de agosto e 10 de setembro vão ser realizadas as primeiras rodadas de conversas em 10 regiões diferentes no estado. No dia 19 de setembro, aniversário do pedagogo Paulo Freire, ocorre o Dia da Virada na Educação em Minas Gerais, com atividades culturais nas escolas do estado. O evento marca o início da segunda fase do projeto, que será uma grande mobilização para a inscrição de jovens de 15 a 17 anos nas escolas de ensino médio. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. Bom, e atenção para informações aqui da UFMG, foi divulgada a lista de convocados em quinta chamada dos cursos de habilidade específica. O Departamento de Registro e Controle Acadêmico abriu essa quinta chamada, então os convocados devem fazer o preenchimento da ficha cadastral no site do DRCA, que é o www.ufmg.br/DRCA. E também foi divulgada a relação de chamados selecionados para a quarta chamada no SISU da UFMG. A relação de candidatos está no site www.ufmg.br/SISU. Também, da mesma forma como o atendimento presencial está suspenso devido à greve dos servidores técnico-administrativos, os aprovados devem fazer a ficha cadastral, o registro acadêmico, pelo site www.ufmg.br/SISU até às 23h59 desta sexta-feira. Encontro na Faculdade de Educação do UFMG discute a situação do ensino no campo do Brasil. O repórter João da Mata acompanhou o debate na manhã de hoje e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, João. Qual foi o diagnóstico feito pelos pesquisadores?
Boa tarde, Vinícius. Olha, nos últimos 13 anos foram fechadas 37 mil escolas no campo no Brasil. Isso representa uma redução de 1,5 milhão no número de matrículas. Em Minas Gerais, a situação também não está nada boa, Vinícius. Só no ano passado foram fechadas 290 escolas em áreas rurais. E pensar o caminho já construído na luta por uma melhor educação para a população rural, identificar os tropeços nesse percurso e propor formas de avançar nessa pauta em tempos futuros, são os objetivos do terceiro Encontro Mineiro de Educação do Campo da Faculdade de Educação da UFMG. O evento foi aberto hoje e conta com a presença de pesquisadores, movimentos sociais, estudantes, profissionais da área e representantes do poder público municipal, estadual e também federal. Para a professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Brasília, Mônica Molina, o fechamento das escolas no campo está mais próximo da comida que chega à nossa mesa do que parece. Ela aponta estudos que mostram como a expansão do agronegócio está relacionada com a precariedade do ensino no campo.
O próprio processo de fagocitose dessas terras, né, faz com que o fechamento das escolas seja um dos grandes fatores relacionados ao avanço do agronegócio. Já existem duas séries de doutorado que vale a pena vocês lerem, as duas da Unesp, orientadas pelo professor Bernardo Monsanto Fernandes, onde, a partir daquele trabalho que ele faz com os mapas, né, ele foi fazendo uma sobreposição, onde ela mostra como ela foi sobrepondo, como o avanço dessas grandes multinacionais do agronegócio no Centro-Oeste foi fazendo essa fagocitose, engolindo essas escolas e descentralizando esses sujeitos.
Mas pensar a educação no campo vai muito além de pensar a educação apenas no sentido escolar, Vinícius. Durante as discussões que abriram o terceiro Encontro Mineiro de Educação no Campo aqui na UFMG, os participantes destacaram a importância do protagonismo, continuidade e presença dos sujeitos camponeses em seu território. E para desenvolver essas questões, não basta olhar para a instituição escola, mas principalmente buscar formas de articular as instituições de ensino com os modos de produção da vida mesmo desses camponeses. É o que explica a professora da Universidade de Brasília, Mônica Molina.
Devemos sim lutar pelo direito à educação escolar, mas entendendo que no processo histórico onde nós inserimos, que é a luta da classe trabalhadora pela superação da lógica da sociedade capitalista, a escola não é a ferramenta principal, ela é uma das ferramentas. Se ela for transformada, ela pode vir a ter um grande papel nesse nosso processo de transformação, de organização, de luta, mas não é nela só que nós devemos centrar os nossos esforços. Então, o nosso desafio é conseguir fazer sempre esse duplo movimento articuladamente. Olhar para a escola, garantir o direito à educação escolar e não ficar centrado só na escola, é articular a produção da vida e a escola a todo momento.
Também vale lembrar, Vinícius, que todo esse debate sobre o direito à educação dos povos do campo faz parte da luta pela conquista de uma democracia plena, algo que só faz sentido fora de uma lógica que opõe o campo e a cidade. Nesse sentido, a universidade tem um papel fundamental. A professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação no Campo, Maria Isabel Antunes, destaca como as discussões realizadas aqui no Campus Pampulha contribuem para essa reflexão.
Na atualidade, o campo, quando a gente está dizendo campo, nós estamos dizendo dos pobres do campo, né? Eles se constituem como um desafio para a nossa construção de uma sociedade mais justa e democrática. Enquanto esses povos não tiverem a sua condição plena de direitos, né, a educação, a saúde, lazer, a cultura, atendidos, nós não podemos dizer que a gente vive numa sociedade minimamente com condições de dizer-se democrática e justa.
O terceiro encontro mineiro de educação no campo na Faculdade de Educação da UFMG continua na tarde de hoje, às 14h, com mesa redonda que vai discutir educação no campo, movimentos sociais e reforma agrária. Às 16h tem apresentações de trabalhos. O evento está sendo realizado na Faculdade de Educação da UFMG no campus Pampulha e vai até essa sexta-feira. Informações em 3409-6346, repetindo, 3409-6346. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, João da Mata, pelas informações.
Serviço.
O pagamento do abono salarial começa a ser feito hoje para quem não é correntista do Banco do Brasil ou da Caixa e faz aniversário em julho. O benefício é pago a quem exerceu atividade remunerada em pelo menos 30 dias não consecutivos no ano anterior e também recebe até 2 salários mínimos por mês. Metade dos benefícios deste ano será atrasada para o ano que vem. Mais informações no site da Caixa, www.caixa.gov.br.
Trânsito.
Trânsito bom nesse horário de almoço aqui em Belo Horizonte. O trânsito flui bem na Nossa Senhora do Carmo, mas tem maior fluxo de veículos no cruzamento com a Avenida do Contorno na chegada a Savassi. Trânsito fluindo bem também na Raja Gabalha. Na Praça da Liberdade também é trânsito bom neste momento, mesma situação da Praça Raul Soares da Bias Fortes com Espírito Santo. Trânsito um pouco mais movimentado na Avenida Afonso Pena, próximo à Avenida Carandaís, que mostra aqui as câmeras da BH Trans, no sentido rodoviário. Já no sentido Mangabeiras, pista praticamente livre para os motoristas. Agora meio-dia e 45 minutos, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e na volta, colunista de meio ambiente, alerta para a situação de restrição no Rio das Velhas.
Jornal UFMG.
Essa semana? Ih, não dá. Hoje vou levar o carro para revisão. Amanhã tem que pagar as contas no banco, reunião com o chefe na quarta e ainda levar o...
Os homens estão mais vulneráveis às doenças e vivem cerca de 7 anos menos que as mulheres. A maioria dessas mortes poderia ser evitada caso houvesse a detecção imediata do problema. Prevenção. Coloque essa ideia na sua rotina.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Economia.
Prévia da inflação varia 0,59% em julho e fica abaixo do 0,99% de junho. No entanto, este é o IPCA 15 mais elevado desde julho de 2008, quando foi registrado 0,63%. No acumulado deste ano, a inflação de 6,9% já supera o teto da meta do governo de 6,5%. Nos últimos 12 meses, o índice é de 9,25%. O item habitação teve maior impacto na inflação do mês, já vestuário teve queda nos preços.
Política.
A presidenta Dilma Rousseff tem até hoje para apresentar uma resposta ao TCU, Tribunal de Contas da União, para evitar que as contas públicas de 2014 sejam reprovadas. Mês passado, o tribunal tomou uma decisão inédita ao adiar a análise das contas por 30 dias para que o governo fizesse sua defesa. Em 2014, o TCU verificou que o governo teria utilizado recursos dos bancos públicos para pagamento de benefícios sociais, como abono salarial e Bolsa Família. A manobra é proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo vai alegar que a prática é comum desde 2011. E a presidenta Dilma vetou integralmente o projeto de lei que reajusta o salário dos servidores do judiciário. Caso a proposta fosse aprovada, o aumento poderia variar entre 53% e 78,56%, acarretando o impacto de R$ 25 bilhões de reais nas contas públicas nos próximos 4 anos. O veto está publicado no Diário Oficial da União desta quarta. Ontem, o Planalto informou ao Supremo Tribunal Federal que o projeto seria rejeitado. E também no Diário Oficial da União de hoje está a sanção da lei do reajuste escalonado da tabela do imposto de renda. Com a correção, quem ganha até R$ 1.903,98 fica isento do imposto. Na faixa entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65, o contribuinte vai pagar 7,5% do imposto de renda. A alíquota de 15% vai recair nas rendas entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05. Quem ganha entre R$ 3.751 e R$ 4.664,68 vai pagar 22%. A maior alíquota, de 27%, vai ser aplicada a quem ganha acima de R$ 4.664,69. Dois vetos foram publicados: a isenção de impostos para aquisição de livros por professores e seus dependentes e a isenção de PIS e COFINS para óleo diesel. O governo publica no Diário Oficial da União as regras do PPE, Programa de Proteção ao Emprego. Para aderir ao programa, que permite a redução da jornada de trabalho e do salário em até 30%, as empresas vão ter que promover acordo coletivo específico com os trabalhadores. O prazo de permanência é de 1 ano. Durante esse período, as companhias ficam proibidas de demitir arbitrariamente. A empresa que descumprir os termos vai ter que fazer restituição ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, já que são os recursos desse fundo que vão ser usados para compensação dos rendimentos dos trabalhadores. A estimativa do governo é de que o programa chegue a 50 mil trabalhadores que poderiam ser demitidos sem o PPE. Não há uma previsão de quantas empresas devem adotar o programa.
Meio Ambiente.
Entre outubro de 2014 e maio deste ano, o volume das chuvas na bacia hidrográfica do Rio das Velhas caiu praticamente pela metade em comparação à média histórica. Como resultado, um dos rios mais importantes de Minas e responsável pelo abastecimento de 60% da população de Belo Horizonte está perdendo sua vazão e pode entrar em estado de restrição de uso já em agosto. Nesta quarta, a vazão do rio está em 13,9%, próximo ao estado de restrição de 13%. É sobre o Rio das Velhas a coluna de meio ambiente de hoje, com o coordenador do programa do projeto Manuelzão da UFMG, professor Marcos Poliano. A conversa foi com o jornalista Gustavo Cunha.
Professor Marcos Poliano, já estamos indo para o segundo semestre deste ano, as chuvas significativas não vieram. Como consequência, a preocupação com a falta de água volta à pauta. A situação de escassez hídrica que começa a afetar o Rio das Velhas, que abastece 60% da capital e 47% da Grande BH. Professor, qual que é a situação do Velhas hoje? Como que isso afeta a perspectiva de produção e abastecimento de água para Belo Horizonte?
É uma situação preocupante que a gente já vem sinalizando nessa coluna aqui, vários momentos, né, dessa situação que nós fomos criando de escassez hídrica, né? Eu sempre falo que essa é uma... É um momento que nós, na verdade, acabamos fazendo, né? As nossas ações acabaram produzindo esse efeito. Então, não há que se pensar que é culpa de São Pedro, porque tem muito da ação que nós fomos fazendo da gestão das águas no nosso território de bacia. E como a gente vinha só naquela história, gastar por conta e esperar que a chuva reponha, e por algum motivo a chuva nos últimos 2 anos resolveu mudar esse paradigma, ou seja, não tem chovido a margem histórica que sempre tínhamos. Então, para ter uma ideia, fechamos agora o consolidado do que foi a chuva desse ano, de outubro do ano passado até maio desse ano, e o total de chuva aqui na região do metropolitana, da bacia do Velhas, foi cerca de 600 milímetros, né? Enquanto que isso há 3 anos, 4 anos atrás, a média histórica era de 1.100 milímetros cúbicos. Então, aí dá para se ter a ideia de quanto que nós perdemos nessa história. E fruto disso e da má gestão, da falta de controle das outorgas, da gestão das bacias, o Rio das Velhas vem escasseando, né? Ele vem gradativamente diminuindo a sua vazão. Nós agora estamos com a vazão de 14 metros cúbicos por segundo, né? Isso é uma vazão muito baixa de rio, né? Então imagina, um rio que tem que alimentar algo perto de 3 milhões de pessoas com uma vazão desse nível de 14 metros cúbicos por segundo. Realmente, eu digo sempre que o Rio das Velhas é um forte, mas mesmo a força do rio tem limite, né? Então, o que acontece? Quando ele atingir 13 metros cúbicos, já vamos ficar numa situação que a gente chama de estado de atenção, ou seja, nós já estamos chegando no limite da vazão de escassez de água, ou seja, um limite de vazão que o rio estaria no seu período de estiagem. E quando atingir 10 metros cúbicos por segundo, quer dizer, e a gente acredita que isso vai acontecer lá para o final do mês de agosto, início de setembro, vai ser inevitável a gente entrar no estado que chama de restrição de uso. O que significa isso? Significa que todo mundo que pega água no rio vai ter que diminuir a sua retirada de água do rio. Então, quem que retira água hoje no Alto Rio das Velhas? É principalmente a mineração, com 1,5 metros cúbicos por segundo, e a Copasa, que tira a maior parte, 6,5 metros cúbicos por segundo. Então, você imagina se a gente ainda tiver nesse processo que reduzir a vazão do abastecimento urbano de Belo Horizonte. Então, a gente tem feito um trabalho intenso junto ao comitê no sentido de tomar medidas preventivas para tentar, pelo menos, estabilizar essa estiagem, estabilizar esse período crítico que nós estamos passando. Conseguimos fazer um acerto com o setor minerário para que haja uma redução de 30% na retirada dessa vazão hídrica, para que a gente possa efetivamente ter um certo alívio nesse processo de gestão da água, né? E com isso a gente tem um pouco mais de volume de água para o rio se manter vivo nesse período de estiagem, que vai ser absolutamente crítico para o abastecimento da região metropolitana.
A gente questiona sobre o Rio das Velhas, porque é um dos rios mais importantes aqui do estado, mas ele também tem vários afluentes que também devem estar sofrendo muito com esse período. Como é que isso também impacta os afluentes, toda a bacia hidrográfica?
A gente tem que entender também, e a sua pergunta é boa nesse sentido, de que o rio não é só para abastecimento de Belo Horizonte. Então nós temos que imaginar que o nosso rio, ele chega até o São Francisco. Ele é um contribuinte do São Francisco, ele tem que chegar até lá. Então se a gente pegar toda a vazão do rio e colocar em Belo Horizonte, o resto do rio vai sofrer as consequências. E ele já está sofrendo por demais com essa escassez. Como a gente tem menos volume de água e estamos captando praticamente quase que 60% do que tem de volume para essas atividades, tanto minerárias quanto de abastecimento, o que está sobrando não é capaz de diluir o esgoto que depois nós jogamos na sequência aqui na região metropolitana. Então, uma das consequências do que estamos tendo é que próximo aí de Santana do Pirapama, o rio já está verde até Várzea da Palma, que é onde ele encontra no São Francisco. O que, que significa isso? Significa que nós estamos tendo cianobactérias, né, que estão proliferando dentro do curso d'água, e essas cianobactérias, elas produzem uma cianotoxina que é extremamente perigosa e tóxica mesmo para o ser humano. Então, é uma água que não pode ser consumida. Então, daí você vê a extensão do dano. Então, uma ação que a gente faz pontualmente aqui, ela tem um efeito na sequência a longo prazo e para outros grupos, né, de população e de comunidades ao longo do rio que acabam sendo afetadas nessa situação.
Professor Marcos Poliano, muito obrigado mais uma vez pela análise ambiental com a gente aqui no Jornal UFMG.
Pois é, e o nível do sistema Paraopeba nesta quarta-feira, que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte, está em 33,4% contra 33,5% de ontem. A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 57 minutos, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, atletas britânicos chegam a BH em setembro já para se preparar para as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016.
Jornal UFMG.
Hora Rap, toda sexta-feira, às 18h. Hora Rap, você ouve aqui, o FMG Educativa, 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Por dentro da UFMG.
Os primeiros atletas britânicos devem desembarcar em setembro no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, na região da Pampulha, para iniciar as preparações para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O contrato que formaliza o convênio entre a Universidade e o Comitê Olímpico Britânico para o uso do espaço foi assinado ontem. As informações com Gustavo Cunha.
12 competidores paralímpicos britânicos das modalidades de atletismo e tiro ao arco vão ser os primeiros a treinar no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG em setembro, como parte do convênio firmado nesta terça-feira entre a Universidade Federal e o Comitê Olímpico Britânico, com foco na preparação dos atletas para as Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. Os competidores vão ter à disposição uma das mais modernas pistas de atletismo das Américas e infraestrutura com padrão internacional que contempla salas de musculação, reabilitação, consultórios, vestiários e piscina. A expectativa é que a partir de outubro, mais atletas desembarquem em Belo Horizonte para os treinamentos de forma gradativa em diversas modalidades, tanto olímpicos quanto atletas paralímpicos. A universidade pretende oferecer estrutura de ponta para ambientação e preparação dos competidores. Avalia o coordenador de relações internacionais do Centro de Treinamento Esportivo, Luciano Salles Prado.
A qualidade da pista, ela atende aos às mais altas exigências da Federação Internacional de Atletismo. Então, essa é uma das melhores pistas das Américas. É um instrumento excelente de treinamento para a preparação dos atletas, assim como a piscina será, mas com todas as instalações de apoio. Nós teremos ali laboratórios, consultórios, sala para reabilitação, sala para treinamento de condicionamento, treinamento com pesos, treinamento de força, né? Isso tudo dá aos atletas que virão treinar aqui um instrumento absolutamente de alto nível.
O centro já está capacitando atletas brasileiros que vão participar das duas competições. Por enquanto, somente o Comitê Britânico assinou convênio com a universidade. Diretor do Centro de Treinamento Esportivo da UFMG, o professor Pablo Greco, explica que a organização para a vinda dos estrangeiros é complexa e envolve toda uma rede de autoridades e colaboradores.
Parece que não vai ser uma organização bem mais complicada do que a gente imagina. A questão de segurança, a questão de alimentação, a questão de hotel, translado, tudo isso tem que estar muito bem organizado, né?
O parque aquático, com a piscina de 65 metros de comprimento, outra grande atração do local, deve ser inaugurado até novembro. Quando os eventos esportivos terminarem, o CTE, Centro de Treinamento Esportivo, vai ser usado para a formação de atletas mineiros em modalidades individuais e coletivas e ainda desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão ligadas à universidade. Repórter Gustavo Cunha.
Nesta sexta-feira, o Comitê Olímpico e o Consulado Britânico pretendem detalhar o cronograma de treinamento dos seus atletas olímpicos e paralímpicos em encontro no Minas Tênis Clube. O Minas também vai ser anfitrião dos britânicos nos preparativos para as Olimpíadas e Paralimpíadas, a oferecer infraestrutura para treinamento de equipes, como a de canoagem.
Quadragésimo Festival de Inverno da UFMG.
A programação do Festival de Inverno para esta quarta-feira tem duas aulas abertas. A primeira é Desuniformizados, um pelotão mal visto, com Cristina Fornaciari, às 14h na Praça de Santa Teresa. A aula vai tratar de performances e intervenção no espaço urbano. Às 16h tem aula de locking e bugalú, duas vertentes de dança do funk style, na Praça da Liberdade, com o professor Black A. Mais tarde, às 18h, tem o Fórum de Diálogo, Espaço das Políticas Públicas, no Conservatório da UFMG. O debate será mediado por Leda Martins, com a participação de Cida Falabella, Leonardo Lessa e Rita Guzmão. Também às 18h vai ser realizada a instalação Luz Espaço, um lugar, instalação artística feita com luz no Teatro Universitário, aqui no Campus Pampulha da UFMG. Às 19h tem um espetáculo de teatro Eles Também Falam de Amor, no Teatro Universitário. E para fechar a programação, a banda Berimbau faz show às 21h no gramado da reitoria com o espetáculo Lamparina. É tudo de graça. Agora 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais e nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Naira Rodrigues, Natália Andrade e João da Mata. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.